no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Impa lança relatório sobre qualidade do ar em Boa Vista. Fico prende 4 pessoas por tráfico de drogas no Pará. Mais de 50 mil famílias podem ter desconto na conta de energia em Santarém. E Conselho Diocesano de Evangelização realiza reunião ordinária 2024.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que a concessionária de energia no Pará apontou que mais de 52 mil famílias em Santarém podem ter desconto na conta de energia. No entanto, apenas 13 mil conseguiram realizar o cadastro completo e ter acesso ao benefício no município. Confira com Liés Costa.
A concessionária de energia que atua no Pará realizou um levantamento recente, onde revelou que mais de 52 mil famílias em Santarém podem ter direito ao desconto na conta de luz. No entanto, os dados indicam que apenas 13 mil famílias conseguiram concluir o cadastro completo e ter acesso ao benefício. A iniciativa, que oferece descontos de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda, enfrenta desafios na adesão por parte da população elegível. De acordo com Benciano Feitosa, na lista da concessionária, o principal motivo apontado é a dificuldade em informar a conta-contrato, exigência para o cruzamento de dados e a concessão de desconto.
Na hora que estão realizando o cadastro, eles não informam a conta-contrato para poder fazer o cruzamento e eles então tá com a tarifa social baixa renda na conta de energia. Isso é porque, em situações, ou porque ele é morador, inquilino, o dono do imóvel não consegue, não permite inserir a conta-contrato. Então, na hora que ele for fazer o cadastro no Cade Único, ali no Centras ou os CRAs, ele precisa inserir uma conta-contrato para então ter o benefício baixa renda.
A grande diferença entre o número de famílias elegíveis e a que estão recebendo desconto chama atenção para a necessidade de divulgar e facilitar o acesso ao benefício. A concessionária está intensificando as campanhas de conscientização e oferecendo suporte aos moradores para que possam realizar o cadastro de forma correta. Entre as iniciativas na próxima semana, haverá troca de geladeiras e realização de novos cadastros, como destaca Messiano.
Do dia 23 até o dia 27, a gente vai ter as trocas de geladeira aqui em Santarém, que vai ser na Praça São Sebastião. O cadastro vai ser realizado lá e o sorteio também. E nesse período de caravana da Equatorial das trocas de geladeira, também já vem um curso do EMAS profissional, curso profissionalizante totalmente gratuito. A gente vai informar a definição desse curso.
Para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no Cade Único e atender alguns critérios, como salienta o analista da concessionária de energia.
Para ter esse benefício, a gente sabe que tem que ter uma renda per capita na metade de um salário, ou o BPC do código 88 ou código 87, lembrando que BPC não tem renda específica, ou aquele que se encaixa na energia azul, que dentro de uma família que tenha renda de até 3 salários mínimos, mas que ali tem uma pessoa que precisa fazer o uso contínuo da energia, que pode ser um autista ou uma pessoa que faça um tratamento de saúde, mas para isso tem que ter o laudo médico, vai no Cade Único, faz o seu cadastro, entra em contato com a gente, então a gente já faz todo o processo para ter o benefício.
As famílias que se encaixem nestes perfis devem procurar uma agência da concessionária e buscar mais informações sobre o benefício. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Serviço de Saúde realiza planejamento para ações no período de estiagem no Careiro, município localizado no Amazonas. As comunidades são vinculadas a unidades de saúde. Anderlé Oliveira traz as informações.
Visando melhor atender as comunidades da zona rural no período de estiagem, os gestores do Serviço de Saúde planejam, junto às equipes itinerantes, estratégias para que as atividades não sejam prejudicadas. Com a água cada vez mais escassa, prejudicando a locomoção, o Serviço de Atenção Básica vem orientando os profissionais de saúde para garantir atendimento aos pacientes com dificuldade de mobilidade. O enfermeiro Paulo Henrique, coordenador de atenção básica, afirma que as equipes estão atentas.
A gente entende que o paciente hipertenso, diabético, até mesmo um paciente idoso, que tem dificuldade de se locomover, ele não vai ter condições de ir até a unidade básica de saúde. Nós estamos conversando com os nossos agentes de saúde justamente para tentar facilitar esse acesso para o usuário. Hoje o município de Careiro tem 9 equipes ribeirinhas. Essas equipes ribeirinhas, elas conseguem ir até o usuário, só que infelizmente, devido à estiagem, esse trabalho acaba sendo comprometido, mas a gente está se planejando para verificar uma melhor forma de levar esse atendimento para o usuário.
O coordenador garante que mesmo com a severa estiagem, as atividades terão continuidade.
Infelizmente, se a estiagem ela se prolongar por muito tempo, nós vamos ter sim problemas em ofertar serviços para as comunidades mais distantes, mas tudo é uma questão de planejamento e da mesma forma como nós fizemos em 2023, nós pretendemos fazer em 2024 agora, que é não suspender os atendimentos.
As equipes ribeirinhas são vinculadas às unidades básicas de saúde e realizam o serviço itinerante, garantindo atendimento aos pacientes acamados e com dificuldade de locomoção. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, lançou um relatório sobre a qualidade do ar em Boa Vista, capital de Roraima. A reportagem é de Janaína Souza.
O relatório foi produzido pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa de Roraima do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e utilizou dados coletados por sensores de monitoramento sobre a qualidade do ar em Boa Vista, de julho de 2020 a maio de 2024. Reinaldo Imbrosio, pesquisador do INPA e líder do grupo que elaborou o relatório, explica como foi feito o estudo e os picos de poluição.
Ele foi liberado na primeira semana de setembro desse ano, de 2024, e ele preconizava duas coisas. Primeiro, entender se havia um padrão de qualidade do ar boa ou qualidade do ar insalubre, ao longo desse período analisado, 2020 e 2024. E o segundo é tentar entender se a dimensão da poluição, ou seja, a intensidade, o número de dias que a cidade fica poluída, ou possui algum grau de ar insalubre, é parecido, ou pelo menos similar, com alguma dessas grandes cidades que tem características industriais. Por nosso grande espanto, meio do meu colega Arthur Citó, nós detectamos dois picos de poluição na cidade de Boa Vista, um entre agosto e outubro de praticamente todos os anos, e esse pico era um pico de menor expressão, mas ele é totalmente relacionado aos incêndios e queimadas que ocorrem no hemisfério sul. É como se nós tivéssemos uma espécie de rebarba da poluição atmosférica de outros estados nos atingindo aqui todos os anos, ou praticamente todos os anos, nesses três meses relacionados a agosto, setembro e outubro. E temos também um pico principal, que é o de maior expressão, que ele é relacionado à nossa estação seca que bate na parte norte do estado de Roraima, centro-norte, ao qual Boa Vista se insere, que vai de janeiro a março e está totalmente relacionado aos incêndios e queimadas que ocorrem na nossa região nesse período.
Segundo o pesquisador, em pelo menos 20% dos dias de 2020 a 2024, algo em torno de 255 dias, o ar de Boa Vista esteve com algum tipo de insalubridade.
Inacreditavelmente, Boa Vista, em especial nos anos de 2024 e 2023, ao final de 2023, início de 2024, se equiparou a grandes cidades, né, do planeta inteiro, que são características, ou já são caracterizadas como cidades com ar poluído, por conta do nível de poluição atmosférica relacionado a veículos, uma quantidade imensa de veículos, queima de combustível fóssil, e parque industrial. Ou seja, mas nós não temos no extremo norte aqui, uma cidade do porte de São Paulo e Hanoi, por exemplo, Hanoi no Vietnã, São Paulo no sudeste do Brasil. Então, Boa Vista se configura como uma cidade de menos de 500 mil habitantes, sem um parque industrial pungente e muito menos uma frota veicular pungente também. Mas nós temos ar insalubre por conta das imensas áreas queimadas e dos gravíssimos incêndios florestais que ocorrem entre janeiro e fevereiro.
Reinaldo finaliza explicando onde os sensores estão instalados em Boa Vista.
O monitoramento ele foi realizado com base em sensores de baixo custo instalados na cidade. Infelizmente, só existem dois sensores. Um deles no Ministério Público do Estado de Roraima e o outro no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no núcleo de Roraima do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Esses dois sensores eles foram a base do monitoramento. Eles tinham mais ou menos o mesmo padrão de gráfico, né, de observação dos dados. E a leitura que nós pegamos como parâmetro base para identificar se o ar está salubre ou insalubre, ou seja, se a condição da qualidade do ar está boa ou não, é um parâmetro chamado PM2.5, que é uma sigla em inglês de material particulado, que são essas pequenas partículas que ficam na atmosfera, com um diâmetro de 2.5 microns, que é 2,5 milésimos do milímetro. Então, essas partículas são usadas pela OMS, ou a concentração dessas partículas é usada pela OMS, como um parâmetro base de avaliação da qualidade do ar em todo o planeta. E nós a utilizamos aqui também.
De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, implantação de espaços verdes urbanos enfrenta desafios em estados da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o FICO prendeu 4 pessoas por tráfico de drogas. Suspeitos foram flagrados em operações no Pará e Rio Grande do Norte. Os detalhes com Liege Costa.
2 operações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO do Pará, resultaram na prisão de uma pessoa em Igarapé Mirim, no Pará, e 3 pessoas em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado. A primeira foi a Operação Guanabara, com atuação direta na FICO Rio Grande do Norte, com base em investigação na FICO Pará. Durante a manhã, foi interceptado um carro que transportava 12 quilos de skunk, conhecido como Super Maconha. A droga estava em 2 malas no bagageiro. A abordagem foi quando o veículo chegou ao terminal rodoviário de Natal. 2 mulheres e um homem que estavam no veículo foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. O homem também foi autuado em flagrante por apresentar documento falso durante a lavratura do flagrante. Além disso, contra ele foi cumprido um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém, também por tráfico. As prisões são fruto de 4 meses de investigações conduzidas pela FICO Pará, em que foi identificado um esquema de tráfico interestadual. Uma facção criminosa remetia grandes quantidades de entorpecentes de Belém para Natal, que eram transportados por mulas em ônibus de linha. Durante a tarde, a FICO flagrou cocaína e maconha durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Igarapé Mirim. A diligência resultou na apreensão de cerca de 4 quilos de cocaína do tipo Oxy e 2 quilos e 200 gramas de cocaína em pó e 1 quilo de maconha. As drogas estavam em posse da moradora da casa, que foi autuada em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes na Polícia Civil de Igarapé Mirim. O mandado foi resultado da investigação sobre distribuição de entorpecentes no município, que estaria sendo promovida por uma liderança regional da facção criminosa que mora fora do Pará. A FICO é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretaria da Administração Penitenciária, com o objetivo de realizar uma atuação integrada no enfrentamento ao crime organizado no Estado do Pará. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Implantação de espaços verdes urbanos tem enfrentado desafios por conta da expansão imobiliária em estados da Amazônia. Em alguns estados, ações estão incluídas em planos diretores. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Quem não gosta de passear ou praticar um exercício físico em um lugar limpo, com ar puro e cheio de árvores? Pois é, em muitas cidades, principalmente da região amazônica, ainda é possível observar espaços com muitas florestas. No entanto, a expansão imobiliária e o crescimento dos centros urbanos fazem com que esses espaços, a exemplo de praças e bosques, sejam inexistentes ou quase sem manutenção. Algumas iniciativas foram planejadas e ainda estão em processo de realização, como é o caso dos Cinturões Verdes da cidade, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STR de Santarém, no Pará. As ações funcionam a partir dos núcleos e delegacias sindicais, no qual tem pessoas que trabalham com hortas, mas também que atuam no ramo da fruticultura, como pontuou Ivete Bastos, presidente do STR de Santarém.
Já o sindicato, há muito tempo, ele já tem os seus núcleos também, também sou delegacia e sindicais, no chamado Cinturão Verde da cidade, que são as pessoas que estão trabalhando com horta, mas também que atuam no ramo da fruticultura. Então, a gente tem, em especial, a área do Maicá, a área verde, a floresta.
Ivete Bastos destaca ainda que os desafios para se manter esses espaços são a especulação imobiliária, a implantação de portos e, consequentemente, a expansão do agronegócio.
E a gente tem tido muita preocupação com essa grande invasão do agronegócio também na cidade, na especulação imobiliária e os portos, que também tem afetado muito essa questão dos cinturões verdes, das áreas verdes. Até no próprio bairro da Matinha tem muitas iniciativas.
E no estado de Rondônia, a articulação que promove espaços verdes urbanos acontece em sintonia com vários movimentos e organizações que atuam no território ou na cidade. E assim como em Santarém, algumas áreas do estado de Rondônia também são ameaçadas com especulação imobiliária. E diante dessa realidade, os coletivos se organizam para propor pautas e iniciativas que sejam inclusas no plano diretor do município, como destaca Emanuel Pontes, que faz parte do Instituto Madeira Vivo.
É importante que seja implementado um sistema municipal de áreas verdes aliada aos espaços públicos. Isso significa colocar em prática o plano diretor de arborização, que desde 2015 essa lei está elaborada e construída para que nós tenhamos um município com metas estabelecidas de arborização adequada ao solo, né, que possa efetivamente criar um conforto térmico nas nossas cidades, mas também em torno da criação de cinturões verdes. Aqui no município nós temos a área do setor chacareiro, que produz hortifruti granjeiro e é uma área na região leste de Porto Velho, uma região populosa, que vem sofrendo duras ameaças em torno da especulação imobiliária e da expansão urbana.
Emanuel pontua ainda que o Instituto também acompanha as áreas de proteção ambiental e de proteção permanente, promovendo capacitações e o reflorestamento dessas áreas.
Aqui na margem esquerda do Rio Madeira, nós acompanhamos a proteção das áreas de APP, proteção permanente, principalmente do Lago Maravilha, articulando e promovendo capacitações, promovendo, de certa forma, também o replantio, o reflorestamento dessas áreas que sofrem com o desmatamento e queimada.
Os benefícios das áreas verdes urbanas são diversos, que vão além da valorização visual e ornamental de um espaço. Também reduz efeitos da poluição e da temperatura, sendo um espaço agradável e de conexão com a natureza. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Diocesano de Evangelização realizou a terceira reunião ordinária de 2024 para reforçar a missão evangelizadora em Roraima. Com a participação integral dos membros, a reunião destacou o compromisso com a evangelização com foco no jubileu de 2025, que celebra 300 anos de evangelização na região. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Na última semana, o Conselho Diocesano de Evangelização realizou sua terceira reunião ordinária de 2024, um marco significativo para a caminhada sinodal da Igreja em Roraima. Criado em 1997, o CDE é um espaço de escuta, reflexão e acompanhamento da missão evangelizadora, contribuindo para o fortalecimento do trabalho pastoral na região. E durante a reunião foi ressaltado o papel dos recursos temporais no serviço à evangelização. A Igreja reafirmou que a economia e outros bens materiais não devem ser vistos como um fim, mas como instrumentos a serviço do bem comum e do plano de Deus. O bispo de Roraima, Dom Evaristo Spengler, destacou a importância desse tema.
O principal assunto do nosso Conselho de Evangelização de hoje é sobre a economia na nossa diocese. É claro que nós não queremos fazer na economia da igreja como a economia de mercado, para ter lucros. Na verdade, a nossa missão é evangelizar. São Paulo diz: ai de mim se não evangelizo. Então o dinheiro na igreja basicamente é para garantir a melhor forma da evangelização, com missionários e missionárias, os encontros pastorais, as estruturas que favoreçam a evangelização.
Dom Evaristo também comentou sobre a canonização do Beato José Alamano.
O segundo assunto importante nesse Conselho de Evangelização será a canonização do Beato José Alamano. Essa canonização não quer ser um fato isolado no nosso caminho. Afinal de contas, o milagre que foi reconhecido pelo Vaticano no indígena Yanomami Sorino aconteceu aqui em nossa diocese. É esse milagre que agora leva o Beato José Alamano a ser reconhecido pela Igreja Católica como santo e elevado à honra dos altares.
Com a participação de todos os membros, o encontro reforçou o compromisso com a evangelização em Roraima, já com vistas ao jubileu de 2025, que celebrará 300 anos de evangelização na região.
Outro assunto importante desse conselho é o repasse da Igreja para a Amazônia, que busca nessa caminhada em comunhão com o passado. Em 1972, quando os bispos se reuniram em Santarém, disseram: reafirmamos que a nossa forma de evangelizar é evangelização encarnada, assumindo a realidade do nosso povo em comunidades, na comunidade missionária. E assim nós queremos reafirmar esse caminho, aquele que o Espírito nos indica nesse momento. Na próxima semana, nós vamos ainda aprofundar esse tema em Manaus com os bispos religiosos, religiosas e leigos desse nosso regional Norte 1.
A Igreja, em sintonia com a Virgem Maria, Rainha da Amazônia, agradeceu o empenho e a dedicação de todos que contribuem com essa missão evangelizadora. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Antônia Costa.
Editorial.
Se aproxima as eleições 2024. O Brasil vai eleger no primeiro turno, dia 6 de outubro, ou no segundo turno, onde houver, dia 27, novos prefeitas, prefeitos, vereadoras ou vereadores em mais de 5 mil municípios do país. Você sabia que no Brasil 52% do eleitorado é composto pelas mulheres? Dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos mais de 155 milhões de eleitores no Brasil, quase 81 milhões são eleitoras. Mas isso não significa, não reflete na hora da composição, da ocupação das cadeiras para as câmaras e prefeituras. As mulheres encontram grandes dificuldades em ocupar espaços de poder, ser eleitas ou ter voz ativa nas tomadas de decisões políticas. A não ocupação desses espaços deixam as mulheres à margem dos processos de elaboração das políticas públicas, além de enfraquecer a democracia. A pergunta é: por que não equilibrar essa situação? Por que ainda as mulheres não ultrapassam esses dados? Com certeza, a mulher já conseguiu ocupar espaço na sociedade desde o primeiro voto feminino conquistado em 24 de fevereiro de 1934 aqui no Brasil. Mas precisa avançar mais, principalmente no número de eleitas no próximo dia 6 de outubro de 2024, ou dia 27. Destaco aqui o que diz Marlice Matos, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais. Abro aspas. Se toda uma área está evoluindo para o mesmo caminho, podemos dizer com certeza que há uma sensibilidade e compreensão de um problema. Mais mulheres em espaços de poder significa mais democracia. Mais democracia significa mais justiça social. A importância da representatividade feminina na política. A luta pela igualdade de gênero na política não é recente. É fruto de um trabalho intenso de mulheres que se dedicaram e se dedicam com afinco pelo direito à representatividade política. Portanto, é bom observar as mulheres candidatas nas eleições deste ano, conhecer o perfil e o preparo das guerreiras. E é hora de apostar no poder da mulher. E esse poder será dado na hora de depositar o nosso voto nas urnas. Vamos eleger mais mulheres. O voto é compromisso de esperança que se põe na urna para guardar a democracia construídas juntas para ver nosso Brasil melhor. Tantas mulheres bacanas aí candidatas, vamos observar isso. Encerro lembrando que mulheres poderosas empoderam outras mulheres. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4049 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.